Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, amigos! Está ao ar o Falo Português. Sou a Silvia Jin e estão comigo hoje o professor José Medeiros da Silva e uma jovem chinesa, Fan Qingyu. Olá, professora! Olá, Fan Qingyu! Seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá a todos! É minha honra participar neste programa.
Olá, Silvia! Olá, Fan Qingyu! Olá, ouvintes! Também é um prazer estar aqui mais uma vez no Falo Português.
Fan Qingyu tem um nome português, Ivone. E quem escolheu esse nome? Foi você?
Sim. Sobre a escolha deste nome, havia uma história. Quando eu soube ele ia ser uma estudante português, não pude esperar mais a escolher um nome português. E quando vi este nome no livro dos nomes, apaixonei-se por este nome à primeira vista. Penso que isso foi uma relação predestinada entre o nome Ivone e eu.
Eu nunca ouvi falar desse nome. E você, José?
Não, nós já ouvimos falar, claro, mas... Mas qual o significado, assim...
Este nome é da língua francesa.
E qual o significado que despertou você?
Não sei.
Assim, só uma simpatia pelo nome, uma afinidade pelo nome. Que bom. E como foi que, sempre a gente pergunta, né, principalmente para os estudantes de português, né, Silvia? Como foi assim que despertou em você a vontade de estudar português?
Inicialmente, decidi estudar espanhol.
Ah, você decidiu primeiro estudar espanhol.
Sim.
Então tem um nome francês, decidiu estudar espanhol e finalmente chegou no português.
Sim.
Ivone cresceu, nasceu em Pequim. Como era Pequim quando você era pequena, era criança?
Antes dela responder, Silvia, só lembrando para os ouvintes que ela é muito jovem ainda, viu? A Silvia pergunta assim, quando você era pequena, você era criança, às vezes os ouvintes pensam que ela tem 80 anos, 200 anos.
Sim.
Não, mas ela é muito jovem, né,
Esqueci
Silvia?
Esqueci de apresentar. A Ivone é uma aluna do quarto ano da Universidade de Língua e Cultura de Pequim.
Estudante de língua portuguesa, né?
Sim.
Ah, então tá bem. Mas o ouvinte já... não vai ter mais problema, já vai perceber que ela é muito jovem.
Sim, claro.
E então, mas mesmo assim, a Pequim mudou muito, claro, né, nos últimos 20 anos.
Sim,
então,
sim.
Conta para nós um pouco de Pequim quando você era bem criança, como a Silvia mencionou.
Sim. Quando eu era pequena, não há muitas pessoas e não havia tantas poluições, não havia tantos carros. O céu estava sempre azul e a vida era tranquila. Existiam mais construções históricas e tradicionais. Aliás, hoje em dia, com o desenvolvimento da economia e indústria, Pequim mudou-se muito. Muitas construções novas e grandes prédios aparecem com um crescimento veloz. Muitas pessoas vão a Pequim para buscar os seus sonhos. E depois, muitos problemas sociais aparecem e a qualidade do ar torna-se cada vez mais pior. Contudo, penso que Pequim é uma cidade inclusiva. Deseja abrir a sua mente a aceitar todas as coisas, será bom ou será mau. Então, também sou capaz de se adaptar às novas circunstâncias. Não importa qual mudança aconteça em Pequim. Gosto de Pequim, minha terra natal, por exemplo.
Silvia, você também gosta de Pequim, Silvia?
Eu adoro essa cidade. Primeira vez que cheguei em Pequim, já fiquei muito apaixonada por essa cidade, que quando eu cheguei é setembro. Então, é outono. Todos os dias, muito sol, céu azul e folhas douradas.
As folhas de outono, né, caindo, assim, aquele fica realmente bonito.
Sim,
a cidade
sim.
É linda, tirando isso que a Ivone fala da poluição, mas eu espero... e percebo que há um grande esforço por parte do governo para resolver esse problema. E quando resolver esse problema, eu não tenho dúvida de que Pequim será uma das cidades mais lindas do mundo, no sentido de grande cidade, né? Porque Pequim é uma mega cidade, está no porte de Xangai, um pouco menor, mas é de São Paulo, Nova York, enfim, essas grandes cidades. E Pequim, apesar de muito grande, é muito organizada. Tem muitos parques, né? Tem um espaço para a vida, para uma interação entre as pessoas. E também muitos, como é muito antiga, Pequim tem muitos lugares históricos. Sim, então, isso também é fascinante, não é?
Sim.
E quais lugares que você gostaria de passear, de caminhar?
Queria recomendar dois sítios mais interessantes. Shichahai, Nanluo Guxiang e Wudoukou são as escolas ótimas. Shichahai é um lago que fica no centro de Pequim. Há muitos balas ao redor do lago. E gosto muito de remar barco neste lago. E sentindo a brisa fresca, apreciando as áreas lindas. E neste lugar, posso perceber não só uma profunda sensação da história, como também uma particular sensação moderna. Além de remar barco, também se pode provar gastronomias chinesas nos restaurantes diversificados, bem como beber e dançar com os amigos nos bares.
Eu fui a alguns desses lugares, são realmente especial. Mas ela ainda vai descrever mais dois, né, que ela nos recomendou. Sim. Espero que os ouvintes, quando vierem aqui, não percam essa oportunidade, porque são lugares especiais.
E Nanluo Guxiang é uma rua especial, cheia de pequenas lojas criativas, como lanchonetes, bodegas, lojas de artesanatos, etc. Estas lojas representam os costumes tradicionais chineses, originalidades dos jovens.
E a última, você?
É Wudoukou.
Wudoukou.
Wudoukou é conhecido como o centro do universo, porque nesta área pode encontrar todas as necessidades do cotidiano, mercados, cinemas, particularmente restaurantes. Há uma grande variedade dos restaurantes. Os restaurantes chineses, coreanos, japoneses, italianos, etc. E podemos encontrar o que imaginamos, fazer compras, cantar karaokê, dançar, provar gastronomias, ver filmes, etc. E a minha universidade também fica nesta área. É um dos lugares mais animados de Pequim. Há muitos estrangeiros ali. A maioria delas estudam na minha universidade.
Eu já em Wudoukou, assim, para vocês chineses pode não significar muito, mas para nós ocidentais tem uma pizzaria, forno a lenha, muito especial, porque é muito... Claro, Pequim tem muitas pizzas, né? Mas é muito ocidental mesmo.
Sim, há muitos estrangeiros.
E assim, quando chegam alguns amigos que querem comer uma pizza, principalmente se vier de São Paulo, que o pessoal em São Paulo é viciado por pizza, né? Todo sábado, domingo, pizza em São Paulo é quase certa. Então, não erra se levar lá em Wudoukou.
Sim, o que ela acabou de falar mostra um contraste de passado e presente. Por exemplo, Shichahai, que era uma residência de um irmão do imperador chinês. E lá você pode visualizar as construções antigas e uma combinação das coisas tradicionais com a beleza natural. E em Wudoukou, que é um centro comercial e centro de universidades, que além da universidade dela, também tem outras universidades e muitos estrangeiros. Por isso, se considera centro do universo, ou seja, um polo.
Assim, muitas pessoas do mundo circulando lá também, né? E muitas culturas juntas.
Muitas escolas, então também.
É também um ponto de interseção de culturas, né? Interconexão de culturas. Isso também é especial. Você vê que os exemplos que ela trouxe, como ela é uma moradora de Pequim, ela não trouxe nem aqueles exemplos tradicionais, né? Como a Cidade Proibida, que isso todo mundo que vem já sabe também, né? Mas esse cotidiano da cidade, né? Que são nesses bairros.
Então, uma dica de uma jovem que mora há muitos anos em Pequim. E sobre a comida, que todas as meninas gostam de comer, né?
Sobre a comida, ou seja, a gastronomia, tenho algumas sugestões. Bintang hulu, jinjiang rou si e chao gan são os meus favoritos. Bintang hulu é confeccionado com espinelo e açúcar fervido. Ao se esfriar, o sabor é agridoce. É uma delícia do inverno e eu gosto muito. Jinjiang rou si é um prato preparado com a carne suína a tiras. condimentado com um molho especial de Pequim. E o sabor também é muito peculiar. Chowgang é o ficado bogo. Algumas pessoas não conseguem aceitar este sabor, mas eu gosto.
Você já comeu, Silvia, essas comidas?
Aquele último prato com fígado eu nunca provei, mas é realmente famoso de Pequim. É, o ex-primeiro-ministro dos Estados Unidos, quando ele visitou Pequim, ele foi levado a um restaurante muito típico, muito tradicional de Pequim e provou esse prato e ele gostou.
Ou seja, é um prato com sabor forte.
Sim.
Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta, né? Porque...
Sim.
Principalmente quem gosta de fígado, ou coisas, as comidas como essa, tende a apreciar esse prato, né?
Sim.
São dicas.
Dá
para engordar aqui na China tranquilo, né, Silvia?
Os chineses acreditam que quando você tiver uma suficiência em algum órgão do corpo, você come aquele órgão de um animal, por exemplo.
Ah, uma insuficiência.
Sim. Se você tiver problema com
de
rins...
De fígado, come fígado. De rins, come rins.
Isso.
E se tiver problema de olhos, pode...
Come olhos.
Olho de peixe.
Exato.
Tá certo, Silvia. Interessante. Que mais curiosidades a nossa amiga tem para contar para nós sobre Pequim, Silvia?
E as canções?
Canções.
Você gosta de canções tradicionais?
Sim. Sobre as canções também. Tenho algumas sugestões. Recomendo... Beijing, do Hao Yun, e Beijing, Xiao Niu. Isso significa as meninas de Pequim, como eu. E Zhonggu Lou e Bintang Hulu. Essas canções falam dos lugares famosos, dos moradores locais e das gastronomias de Pequim. E essas canções combinam os pregões tradicionais de Hutong com os instrumentos musicais especiais, mostrando os charmes de Pequim.
Ô, Silvia, agora você vai passar um pouquinho dessas canções para os ouvintes, né? Pelo menos umas notas musicais.
Sim, fica tranquilo. Eu já preparei todas as músicas que ela trouxe para os nossos ouvintes.
Ah, ótimo. Então, você pode vir para Pequim, se deliciar com a culinária, com os lugares históricos e ainda passear ouvindo essas canções sobre Pequim, não é?
Sentindo Pequim, né?
Sentindo Pequim em todas as dimensões.
Também queria apresentar o meu cantor preferido chinês. Ela chama-se Alan Su, Su Xing. Ela alcançou o segundo lugar no concurso de Gansu Happy Boy em 2007. E nos anos seguintes, ela tem escrito muitas canções. Mas o desenvolvimento da sua carreira não é de vento em popa, mas ela nunca desiste do seu sonho e compõe muitas canções que representam sua atitude, sua reflexão e seu sentimento. A canção Dream conta uma história sobre a busca do sonho de um rapaz. É muito inspirador e cheio de energia positiva. E a canção I Will Be There For You é a minha canção favorita, porque a voz do piano é muito emocionante. E a canção, Yuan Lai, combina uma canção popular da etnia Yi com os elementos musicais do Alan Su. É uma composição mais particular do Alan Su.
A Ivone acabou de voltar de Portugal, né?
Sim.
Fez um curso anual no Instituto Politécnico de Leiria.
Sim.
Pode falar, contar um pouco sobre essa sua experiência em Portugal?
Claro. O modelo do ensino de português da minha universidade é extraordinário, porque estudamos português nos três sítios diferentes. No primeiro ano, estudamos em Pequim, e no segundo ano, vamos para Macau, e no terceiro ano, intercambiamos para Portugal. E no quarto ano, voltamos para Pequim. Nesse caso, damos oportunidades a experimentar as vidas em Macau e Portugal e conhecer as culturas diferentes. Queria falar sobre as minhas impressões em Portugal. Gosto de Portugal. Portugal é uma nação com paixão, cheio de sensações mediterrâneas, com os povos simpáticos e as paisagens lindas. Vivi em Leiria, uma cidade pequena e tranquila, que fica no centro de Portugal. Não é muito movimentada.
E o que você gostou muito de Portugal, assim, das pessoas de Portugal? Que aspecto?
Elas são simpáticos, generosos, Elas querem ajudar-nos a estudar português. Então, isso.
Então tem uma afetividade, uma humanidade muito especial, né? Aberta ao outro. Isso é um aspecto muito positivo, realmente.